Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Ojoni, o seu host, e o Dude me fez ver um Isekai.
E aí, pessoal, quem fala é o Dude e vou falar para vocês. Eu não sei abrir nem a fechadura de casa. E quem dirá fazer bolsas de couro, velho? Bem-vindos a um dos melhores Isekais do ano.
Olha aí, do ano... Esse ano? Ano passado, né? Ou não?
Não, é desse ano. Ainda é desse ano, né? Ano? Porque ele é da temporada passada, né? Temporada de janeiro.
Nossa, parece que faz mais tempo, cara. Meu Deus do céu.
Ele é da temporada passada, né? Meio que esse cast surgiu naquela ideia de o que podemos aproveitar da temporada passada.
Excelente.
E esse aí, sem sombra de dúvidas, ele deve estar no título, assim, de... Obras, assim, tá ligado aquele anime bom que ninguém valorizou e vai envelhecer como um bom vinho?
Vamos descobrir. Eu tô fazendo um suspense aqui, na minha opinião. O Dude só chegou pra mim assim: André, vamos gravar lá o Saitou-san, lá o Handman Saitou, sem falar muitas coisas, só falou assiste. Que a nossa ideia era o quê? Pegar um anime que... A gente fazia mais isso no passado, né, Dude? A gente pegava uns animes mais desconhecidos e tal... E a gente meio que queria reviver um pouco essa parada aqui no Cúpula Cast. Ultimamente a gente tava falando de coisas mais populares, mais mainstream, assim, que a gente também gosta pra caramba. Mas a gente queria...
E é mais fácil falar do mainstream, né? Também vamos por esse caminho.
Também. Mas a gente sempre teve aqui a ideia da Cúpula de trazer coisas sobre obras, animes, mangás, sei lá, live action, que talvez nem todo mundo, nem todo produtor de conteúdo já falou alguma coisa sobre. Meio que pra botar um holofote, assim, em possíveis joias escondidas, né? Então, a gente já falou aqui de Dance Dance Dansur, a gente já falou aqui de Vivi. Quem lembra de Vivi aí? Se você não lembra, você provavelmente não viu, mas você pode encontrar um Cúpula Cast aí e dar uma olhadinha. A gente falou daquele filme excelente, do aquele José, The Tiger and the Fish. Lembra desse filme?
Ah, mas esse aí até que é um pouco mais popular que esses outros animes que tu citou, né?
Tu diz, tem certeza?
Ah, eu acho que sim, até porque ele ganhou premiação e ele foi bastante indicado, velho.
Será? Mas ele não tá nem na Crunchyroll, por exemplo. É difícil consumir, não tá numa Netflix, não tá em lugar nenhum.
É, isso aí é um ponto a se pensar a respeito, porque quando Belly, hoje em dia... Belly tava na Netflix, ela veio...
Não!
Ficar
tava. A gente assistiu... Viu e depois
sim,
apareceu.
Sim, não, mas Belly estava na Netflix até pouco tempo atrás.
Ah, não tá mais?
Não tá mais, saiu do catálogo.
Ah, caramba, compraram por pouco tempo. Que isso, cara?
É, o famoso assistiu, não assistiu. Forte
cara,
abraço.
Foi igual no cinema, né? No cinema também. Aqui passou, ficou 2 dias e saiu, velho. Passa,
isso acontece muito na Netflix, tá? Tipo, tem alguns filmes muito mainstream e muito populares do Japão que eles entram no catálogo e logo na sequência eles já saem. Como, por exemplo, teve Akira. Um tempo atrás, ele ficou em...
Um período de alguns
meses na Netflix, depois ele pegou e saiu, por exemplo.
Primeira e única vez que vi Akira, velho. Eu nunca tinha assisti na Netflix aí.
É loucura.
Mas, enfim, a intenção desse cast, então, é meio que olhar pra esse baú de animes que tem muita coisa. Toda temporada sai 40, 50 animes e tentar resgatar alguma coisa ali que possa valer a pena ou não. É um pouco diferente do que a gente fez no passado, que a gente não fazia ideia. A gente fez isso com aquele Tenkuchi Pan, que foi, tipo assim, sem saída na Netflix. Horrível, horroroso.
E ele era um anime realmente sem saída, velho.
É, a gente foi, tipo assim, a gente, vamos gravar alguma coisa, um anime mais isolado, um anime não tão mainstream. Saiu esse aqui na Netflix, vamos ver. E a gente botou com pau, todo mundo foi assistir, e aí a gente foi gravar.
Cara, eu acho que foi nesse anime que a gente aprendeu, cara, vamos assistir primeiro e depois decidimos se gravamos.
Porra, foi um cast
mó
pra baixo,
a gente tava
assim,
numa
nossa.
Fase, André, assim, ó, a gente tem que concordar que a gente tava numa fase onde, pô, a Netflix trouxe, tu acha que eles vão dar uma bola fora?
Nossa.
Tu acha que eles vão trazer algo muito ruim, assim, algo mediano pra baixo? Rapaz,
cara,
tu é louco.
Por mais que assim, ó, eu acho que ele até ficou popular, pedrada. A gente vê cosplay dessa parada por aí e tal, mas...
Ah, mas eu acho que mais pelo mangá, velho, porque o mangá é um pouco diferente.
Será? É, justo. Enfim, a gente aprendeu a lição que, cara... Não vamos gravar sobre uma parada que a gente detestou, assim, porque fica um cast meio negativo. Pô, às vezes pode ter uma pessoa no meio que não gostou, eu acho que é justo. Mas todo mundo da roda de conversa, a gente tava em 4 naquele cast, os 4 não gostaram, bicho. Nossa, parecia um massacre, parecia,
não,
sei lá, 4
valentão
chutando.
E pra fechar o baú, o André não terminou nem de assistir o anime, né?
Eu dropei, velho. Horrível aquele anime, mano, horrível. Mas bom, hoje não estamos aqui pra falar de coisa horrível. O Dude já tinha assistido Handman Saito in Another World, inclusive já vou passar a palavra pra ele, pra passar um pouco da sinopse aqui desse anime, que está na Crunchyroll, inclusive, bem fácil de consumir aí. Ainda não dei a minha opinião pra ele, ele não faz ideia se eu gostei, não gostei, se eu gostei muito, gostei pouco, ele não sabe. Ele vai descobrir ao vivo com vocês aí, ouvintes. E só outra coisinha, tá, gente? Cast, obviamente, sem spoilers. É. Tá? É um anime que meio que não tem muito spoiler pra ser dado, porque ele puxa mais pra uma comédia, depois a gente vai aprofundar. Mas fiquem tranquilos, vamos com a gente até o final, porque a nossa ideia aqui é dizer pra vocês se vale a pena ou não assistir esse anime, né? Então a gente não vai estragar a experiência de ninguém aqui, valeu? Então é isso. Dude, recados iniciais dados, eu queria passar a palavra pra você que me jogou nessa, assim, né? Me desafiou, André, vamos gravar um Isekai aqui, ó. André, a gente tá sem tema, vamos ver esse aqui, esse Isekai aqui, vamos lá, conta pra mim.
Não, e depois que eu posto a sinopse, eu quero começar esse cast fazendo uma pergunta, tá? Depois claro. Que eu posto a sinopse. Tu que cara, manda. Então, basicamente, o Beinria Sato-san Isekai Niku, que é basicamente Saito faz tudo em outro mundo, né? Contar a história do nosso Saito, né? Que é um cara que faz tudo, é um, meio que um chaveiro no mundo real. Que ele não é muito valorizado no serviço dele, ganha pouco, ele acaba sendo demitido. Porque o chefe dele fala pra ele que ele é substituível, né? E nessa demissão dele, ele tá voltando pra casa, né? E ele acaba sendo atropelado por um ônibus, né? Um ônibus não, por um caminhão. Um caminhão.
O caminhão do Isekai, né?
Clássico. O caminhão do Isekai e acaba indo parar em outro mundo, né? E daí, nesse outro mundo, ele acaba se juntando em uma PT, onde tem um mago que esquece das coisas, uma mulher guerreira e uma fada gananciosa. Uma PT totalmente, acho que dá pra dizer, diferente do que a gente tá acostumado. Só que o Saito, ele meio que entra pra dar apoio a todos eles nas suas diversas dificuldades, né? Porque apesar de todos serem fortes e terem seus poderes, eles ainda passam muitas dificuldades que o nosso faz-tudo ainda consegue ajudar, cara. O que é incrível, assim. É um anime que ele... A única coisa que eu vejo de clichê na sinopse é o Isekai, porque de resto ali, eu vejo que ele tenta inovar naquilo que já é, tipo, repetitivo, tá ligado?
Uhum.
E aí eu te pergunto, André, qual foi o primeiro comentário que tu fez pra mim quando tu assistiu o começo desse anime?
Vamos lá, gente, vamos lá. A gente aqui na Cúpula faz a famosa regra de três, né? Então a gente sempre assiste os três primeiros episódios de um anime antes de decidir se a gente vai dropar ou não. É claro que em off, às vezes, a gente vê o episódio 1 já e é tão ruim que a gente dropa, sendo bem sincero. Menos quando a gente vai fazer o texto, né? Quando a gente vai escrever o texto bonitinho lá pro site, a gente vê três. Mas em off, cara, às vezes no dia a dia aqui eu pego a temporada nova, dou uma olhadinha em um e fico... Ah, mas esse aqui... Já na 1 aqui... Eu já dropo às vezes, tá? Se for muito ruim. Mas o Saito, ele começa de um jeito que eu já digo aqui que, na minha opinião, cara, é complexo, tá? Porque seria uma experiência completamente diferente. Mas é como se ele não vendesse exatamente o que vai ser o anime, o começo dele. Porque chega a ser bizarro que na Crunchyroll... Tá, continuando, não, né? Os títulos dos episódios, eles são o quê? São vários mini-sketches, né? Como se fosse essa PT maluca do mago esquecido, a guerreira, sei lá, badass, fodona, só que é uma mulher. Naquele mundo não tinha-se paladinos mulheres, guerreiras mulheres, basicamente, é muito pouco. E a fada, que era mesquinha e tal, faz comentários mais brincalhões, enfim. E o Saito. E o anime, ele começa, cara, com o Saito já abrindo, tipo, baú na dungeon, coisa do tipo, mostrando que ele é um cara, tipo, um marido de aluguel ali, um cara, um faz-tudo.
Um marido de aluguel.
Sabe? Ele é um cara que, tipo, ele é um faz-tudo, literalmente, na mais, sei lá, mais sucinta expressão aí da palavra, mais sucinta significado. E ele tá lá fazendo lockpick, né? Abrindo fechadura de baú, porque a PT não conseguia fazer isso. Eles ganham dinheiro, eles saem do labirinto, que é a dungeon lá, né? Vende, ganha dinheiro e tal. É assim que funciona o anime. E vários mini episódios. Ah, encontramos aquela pessoa tal. O baú que enganava. O Mago Esquecido. Então, ele meio que vai apresentando um pouco daquele mundo com várias mini-histórias. É como se um episódio tivesse 10 episódios. É um negócio assim, sabe? Tem várias mini-histórias.
Ah, 10 não, mas, tipo, geralmente tendia a ser 2 ou 3 episódios por...
É mais. No começo é mais. Abre o Crunchyroll aí, enquanto eu falo pra tu ver. Porque a Crunchyroll separava os títulos com... Cada um desses episódios era tipo o título desse mini episódio, barra, aí depois o outro do outro, e vai. Tem uns com facilmente 5 episódios, assim. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei, nossa, é um anime de sketch, é um anime com várias piadinhas e tal. E depois eu quebrei a cara. Mas no começo eu fiquei pensando que ia ser isso. Ia ser 12 episódios disso. E aí, já no comecinho, eu tava no episódio 1 ou 2, eu mandei uma mensagem pro Dude.
Episódio 2
assim,
tem 6 sketches, velho. Tem 6 histórias.
6 vice, tem vários. Aí eu falei pro Dude assim, eu mandei pro Dude no WhatsApp. Ô, Dude, cara, tu tem certeza que tu quer gravar cast disso aqui? Cara, a gente não vai conseguir conversar, sei lá, 30 minutos sobre essa parada, velho. Não vai. É um anime de sketch engraçadinho, é isso. E aí ele, tipo, só faz a regra de 3. Eu fui lá e fiz. Não deu certo. Os 3 primeiros episódios, eles ainda são só nessa pegada. Mas a partir do 4, o anime muda. E é muito louco isso, cara. Porque, pra mim, foi... Aí que vem, por isso que eu falei. Eu não sei se é justo dizer que seria melhor se ele fosse desde o começo como foi no 4. Provavelmente não. Porque ele seria um anime de isekai mais genérico, tá ligado?
Exatamente.
Então, o fato de ele começar com um monte de sketchzinha, meio que subvertendo o que tu espera, é o que torna o Handmaid Saitou in Another World, né, que é o nome do anime, único no que ele faz, sabe? Tipo, eu acho que... Eu não sei se era essa a resposta que você tava esperando, Dude, mas esse é o meu primeiro contato com o anime, sabe?
Eu acho que a gente pode até tirar de paralelo. Eu lembro que Horimiya fazia muito isso. Que ela tinha muitas sketches dentro do episódio que tornava cada trecho do próprio episódio episódico, né? Por exemplo, se tu tirar qualquer parte desse episódio aqui, ele funcionaria como qualquer outro, né? E eu acho que o legal do Handman, Saitou-san, é que ele pega o isekai genérico e ele insere várias histórias aleatórias que, como muitas dessas histórias não tem o protagonista, acaba sendo uma surpresa pra ti, porque tudo pode ser aleatório, tu não sabe o que você está esperando, né? E como tu para pra perceber que no primeiro episódio o APT do protagonista já é um pouco diferente das demais, tu para pra perceber que o mundo em si tem pessoas que são totalmente diferentes das demais, né? Como, por exemplo, eu acho que pra mim um dos grandes choques desse anime é o... Cara, eu preciso falar do anão mago, velho. Porque geralmente os anões, eles têm aquela... Cara, tem aquela parada de ser porradeiro, usar machado e parará. Só que tem um anão no anime que ele tem proficiência em magia. Daí ele é tipo um anão mago tanque, velho. E tu fica, mano... Isso é muito genial, tá ligado? O jeito que ele luta com 2 escudos e só usando magia de explosão em si mesmo. Tipo, tu fica, caralho, mano. É muita genialidade num pequeno trecho do episódio, sabe? Eu acho que esse anime, ele sabe aproveitar o tempo que ele tem. Por causa que em 12 episódios no Isekai, ele não pode te entregar uma grande saga. Ele não pode te entregar, tipo, uma parada muito bem estruturada, gigantesca, sabe? Ele não fica tentando aprofundar nos personagens ou, tipo, cavocar no universo, né? Ele tenta te mostrar algo que tu nunca enxergaria de uma maneira engraçada pra tu rir e tu acaba comprando por virtude disso, né? Eu acho que isso que é a mágica que ele traz.
Sim. Cara, eu acho que é exatamente isso que deixa o Saitou aqui, né? O anime tão interessante no que ele tenta fazer. Porque... No que ele tenta fazer, não. No que ele faz. Porque... Ele pega isso tudo e, ao invés de, como o Dude falou, pô, tentar trilhar o famoso caminho até o rei demônio, né? Vamos lá, vamos contar a história do herói. E, inclusive, eles trazem um personagem aqui que é o herói e ele é super de escanteio, tipo, super secundário. Ele tá dizendo, cara, eu acho que o que o autor tá querendo dizer aqui, o autor, eu não sei, né? Ele tá querendo dizer aqui que, olha só... Eles estão no Isekai, bicho. Tem o herói, ele tá lá. Tem a PT do herói. Existe o mundo dos demônios. Existe o rei demônio, sim. Mas a história que eu tô contando aqui é do Saito, aqui que tá nessa PT estranha, que vai conhecer uma galera, sabe? Então, eu acho que ele sabe muito bem o que ele quer apresentar, e é isso que deixa tão rico, porque não temos, cara, nesse anime, e eu achei que a gente ia ter, né? Aquela famosa introdução do, ah, eu era não sei quem no outro mundo e eu morri, agora eu tô aqui, tem, sei lá, um harém, ou não, agora eu tô aqui, eu sou super foda, eu tenho muitos poderes, e na verdade eu sou um herói e eu vou ter uma conversa aqui com o rei desse local, porque ele vai me dar não sei o quê, e eu vou sair numa jornada épica, e aquela narrativa super expositiva, e vai dizer, não, mas a gente tem aqueles níveis de poder do mago, tem o nível 1, 2, 3, papapá.
Nossa, nada
essas
disso.
Coisas, cara, não tem nada disso. Aliás, deixa eu corrigir. Tá ali, mas não tem o momento exposição. É tudo muito orgânico. Tu vai aprendendo um pouquinho sobre o mundo ali do Saito através dessas sketches mais de comédia, que ali pro meio, pro final, fica um negócio um pouco mais dramático, mais interessante, assim, né? Um pouco mais, sei lá, tensão mesmo. Mas no começo é muito nisso, ele vai mostrando e ensinando pra gente mais ou menos como funciona aquele mundo através de sketches de comédia. Sketches de interação entre os personagens com o mundo e entre eles mesmos pra gente entender como funcionam as coisas, sem ter um momento enorme de exposição, né? Eu acho isso muito legal.
Eu acho, como a gente tinha comentado também, é por volta de 11 personagens, 10 personagens, eu dei uma contada rápida aqui. E tem, obviamente, tem o trio, que o trio de pessoas que tem esse herói do Isekai que o André falou, que é uma PT barata, assim, uma PT, tipo, genéricasaça, que tem o herói, aí tem a garota maga, daí tem o cara clérigo suporte, tipo, só que eles são tão superficiais e tão de escanteio que é engraçado a maneira que eles são apresentados, né? Que eles são apresentados de uma forma clichê, ao mesmo tempo que tem algumas coisas diferentes ali, mostra até que eles são meio que streamers, porque tem naquele mundo tem a bola de cristal, é meio que um YouTube, e totalmente aleatório, a aventura deles é transmitida, e daí tem outros personagens também que são totalmente diferentes do habitual, geralmente tu não vai encontrar nenhum personagem aqui muito genérico, e o mais legal que eu percebi nesse anime é que apesar de ele trabalhar muito com sketch, com personagens que estão tipo, na ponta de lá, na ponta de cá, e no começo tu não vê interação entre as PTs, essas PTs acabam interagindo com o tempo, entendeu? Então não é tipo histórias jogadas no mundo de fantasia, né? São histórias de pessoas que estão nesse mundo, só que vai acontecer vezes que elas vão se cruzar, né? Como vai acontecer vezes que elas não vão se cruzar, né? Então é incrível que ao mesmo tempo que ele não tenta aprofundar esse mundo, ele não negligencia as pessoas que vêm nele, né? Tipo, eu não vou ter uma história tão profunda, mas e eu vou apresentar várias histórias diferentes, mas essas histórias vão se convergir, tá ligado? Elas vão se cruzar nesse meio do caminho. O que é muito legal, o que não torna esse anime um anime totalmente... Não é inválido, mas tipo assim, superficial, né? Porque se fosse a história da PT do Saito, aí tu vai pra história da PT de outro time, aí tu vai pra história da PT de outro time, e essas PTs não se cruzam, ia ser basicamente um anime de sketch com personagens aleatórios fazendo coisas aleatórias no Isekai, né? Só que não, cara, eu acho que isso é um dos fatores, outro, né, fator bem positivo. E só pra reiterar pro pessoal, cara, o Saito-san, ele é uma adaptação de um web mangá, para as pessoas que querem saber, ele não é adaptação de mangá e nem uma obra original, é uma adaptação de um web mangá.
E vale também vale também ressaltar também que é um público-alvo sem nem. E por que que isso importa? Porque tem muita piadinha sexual nesse anime, velho. É engraçado, mano. Tipo, é uma piadas um pouco menos... Como é que eu posso dizer, cara? É que é humor paspalhão, assim. É humor paspalhão. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mas pro final, eles encontram um pote. Um potezinho. E aí o Saito vai lá e usa esse pote pra fazer um banho de água quente pra fadinha. Porque a fadinha não consegue. A fadinha é pequenininha e tal, né? Ela tem, sei lá, 30 centímetros... Então ela não consegue usar uma banheira normal de um ser humano. Ele faz uma banheira quente pra ela, aquelas clássicas que é tipo um tonel no Japão, que a gente já viu em vários animes. Ela toma banho lá. Só que o negócio era mágico, então meio que ela fica grande. Ela, por um dia, ela fica grande. Aí, mais pro final do episódio, o mago, que é um maluco do caralho, ele aparece pelado porque ele perdeu todas as roupas apostando. Aí, ele, tipo, pra ele esconder o... preciosinho, a coisinha dele, como a Crunchyroll tá botando a legenda, a coisinha dele, ele vê o bagulho e ele bota ali. Ele pega e bota ali esse mesmo tonel, esse mesmo caixinha. E aí, corta a cena e, tipo, mostra que o troço dele ficou enorme, só que não aparece, ele tá censurado, tá preto na tela. E os personagens conversando sobre isso, tipo, ah, não toca nisso, Saitou, cuidado, Saitou, não esbarra, tipo, porque o pênis do cara ficou enorme. Então, tipo, esse tipo de piada, tá ligado? Então, eu acho engraçado, é paspalhão, mas é legal porque o casting, né, o casting ali, os personagens que estão ali são adultos, e isso é interessante por si só, sabe? Tipo, não são adolescentes super envergonhados, sabe? Eu acho isso legal, eu acho isso interessante também, é um diferencial.
Outra coisa, tem um sketch que aparece, acho que bem no comecinho, cara, que foi um dos sketches, assim, que mais eu dei risada, que é o do mago com um cajado extremamente grande, né? Que cara, não, sério, é desumano. Que aí, é tipo assim, é um sketch, acho que de 1 minuto 2, velho, que conta a história de um mago, né? Um que joga magia, né? Só que ele tem um cajado extremamente grande a ponto de ele não precisar usar magia, tá ligado? Aí ele bate nos caras com um cajado gigantesco, velho. E daí tu para pra pensar, mano, a história é literalmente, tipo, mano, é só um cara que bate nas pessoas com um cajado. Só que a maneira que ela é contada e ela é transmitida é uma coisa tão, tipo, inocente e engraçada ao mesmo tempo, velho. Porque ele poderia fazer algo mega ultra profundo contando a história do cara e não sei o quê. Mas não, ele geralmente é bem incisivo nessas coisas, nas sketches, cara. Eu acho que isso é ouro, cara. É ouro mesmo, por causa que eles não perdem tempo tentando aprofundar nas histórias dos sketches, né? E sim no momento, né? No agora, cara.
E é bem maneiro que ele lembra desses personagens. Então, por exemplo, sei lá, em certo momento ali, o Saitou, por conta de alguns acontecimentos, ele meio que descobre um lugar novo dentro do labirinto. E aí que basicamente que muda o tom do anime, vamos dizer assim. Aí, todos os aventureiros vão em direção ao labirinto, querem explorar esse novo local, né? Tipo, afinal, vai ter mais tesouros e coisa do tipo. Aí ele lembra, o autor lembra de falar por que que o mago do cajado grande não foi? Aí aparece o mago do cajado grande chegando com o tacape dele na mão, né? Aquela cajado enorme, de parecia um poste. Ele chega, bate na porta, tenta passar de lado, tenta baixar, arrastar, aí corta a cena e aparece um texto na tela escrevendo: o mago do cajado grande não foi nessa aventura. Tipo, é divertido, cara, sei lá, é difícil explicar porque parece muito paspalhão, mas é muito engraçado, assim, funciona bem.
Dá pra dizer que é tipo, é como se as sketches fossem vídeo do Porta dos Fundos, né? Basicamente isso, né? São coisas,
tipo isso.
Coisas totalmente aleatórias que podem acontecer, mas, tipo assim, num tom ultra cômico, né?
E acho tem, que, tipo, uma moral da história também, às vezes, né? Em cada sketch.
E falando em moral, eu acho que uma das coisas mais sérias que a gente pode falar que esse anime traz é um pouco da mensagem do valor do local que você anda, né? Que eu acho que uma das poucas mensagens profundas, assim, que dá pra tirar desse anime é que o Saitou, ele veio do mundo real, onde ele era pouco valorizado, e aí ele foi ser valorizado naquele Sekai, né? Com aquelas pessoas, né? E eu acho que, tipo, uma das mensagens legais que dá pra se tirar desse anime, apesar de ele ser bem paspalhão e com comédia, é que o Saitou-san, ele decidiu andar com as pessoas que valorizam aquilo que ele faz, sabe? Eu acho que isso é uma parada bem legal, por causa que os três da PT, apesar de serem atrapalhados com alguma das coisas, eles veem o valor que o Saitou tem, por mais que as coisas que ele faça sejam simples, né? Como, por exemplo, consertar armaduras, como abrir baús, como qualquer esse tipo de coisa, né? E eu acho que isso é uma parada bem legal, porque no decorrer do anime tem certos momentos que é discutida essa parada do mundo real dele, né? É trazido à tona, né? Eu acho que isso é bem legal até porque, tipo, não é aquele isekai que, não, ele veio pra esse mundo e foda-se o mundo real. Não, é retocado o assunto, é retomado, mesmo sendo um isekai com muita comédia. E é discutido o fato de ele ser muito mais valorizado naquele mundo e ele valorizar as pessoas que estão com ele, né? E tudo mais.
Eu acho interessante, porque eventualmente é discutido alguma coisa sobre o Saitou voltar ou não pra esse mundo dele e tal. E como o Dude falou, essas reflexões aparecem, né? Do tipo, pô, Mas por que que eu vou voltar para um mundo onde eu era totalmente substituível, se aqui nesse mundo existem realmente pessoas que precisam de mim? E eu também preciso delas, eu gosto, sabe, dessa relação. Então por que que eu vou abandonar isso tudo? E aí existe isso, claro, não é num tom super dramático e coisa do tipo, apesar de termos sim momentos bem dramáticos nesse anime, cara.
É.
E isso impressiona também, porque apesar desse tom bem de esquete dos episódios iniciais, chega a ser engraçado se tu abrir o menu de episódios da Crunchyroll, assim, tipo... Porque episódio... Tirando o episódio 1, que é só Saitou-san ou faz tudo, episódio 2 é enorme. O título, né? Tipo, comendo o Nagi, pensando sobre armadilhas, a elfa guerreira e a sacerdotisa devotada, o Lorde Demônio que apareceu no Reino Alírio, o que Saitou não pode consertar. Então tem um monte de coisa, tá? Num episódio só. E tem três episódios seguidos assim, e depois diminui o tamanho dos títulos. Eu lembro que eu tava assistindo e eu vi que diminuiu e eu fiquei, ué, quer dizer que vai ter uma sketch só nesse episódio? O que que vai acontecer? E aí, cara, eles iniciam uma história realmente linear. Algo como se fosse um anime normal, entre aspas. Então, fica uma sequência de uns 5, 6 episódios, conta uma história bem legal. 5 não, desculpa, de 3 episódios mais ou menos. E depois tem mais outra historinha com mais uns 3 episódios. E isso é muito interessante porque tu já teve todo o contexto, já tem várias sketches que ensinaram pra ti como que aqueles personagens funcionam. E agora ele junta todo mundo num evento, numa parada que vai acontecer, e tu vai ver a interação entre eles. Só que como tem muito personagem, personagem secundário também, tu entende que existe uma certa tensão ali. Até porque o autor, ele já deixou claro que é um mundo até que perigoso. Tem momentos que, tudo bem, existe magia de cura, coisa do tipo, mas tem momento que tem um bicho que esmaga o Saitou, e o Saitou cai no chão e, cara, aparece costela dele quebrada pra fora do corpo, sabe? Tipo, isso não tá censurado, isso aparece. Então, tu como espectador, tu fica, pô, cara, o que que eu posso esperar assistindo aqui, sabe? E aí, quando tu vê essa quebra de sketches comédia pra uma trama mais linear, que puxa pra um tom mais dramático, tu fica muito interessado. Tu fica, cara, peraí, o que que vai acontecer aqui?
As histórias são muito inesperadas, né? Por causa que o único protagonista é o Saitou, o resto são personagens usáveis, né? Basicamente isso. E eu acho até interessante a gente comentar aqui, cara, que tem histórias até, como tu falou, mini arquinhos, que o Saitou não está envolvido, como, por exemplo, o arco da bruxa, né? Porque é contada a história de uma bruxa no meio dessas diversas sketches, e é uma história que o Saitou, ele não está envolvido diretamente, e, cara, é uma história muito profunda e até bem dramática, que te impressiona por ter um nível de drama muito acima, sabe, do que a gente espera, né, porque como a gente estava acostumado a ver muitos sketches de comédia no começo, ali pelo final ele pega um pouco mais do tom dramático, né, porque as histórias de sketches, elas vão se finalizando, né, tipo assim, a história das pessoas que foram apresentadas, ela vai finalizando e as pessoas vão, tipo, meio que, ah, esse é o rumo que eu tomei na história. Porque o anime meio que termina ali bem fechadinho, assim, bem dizendo, sabe? Tipo, não com totalmente todos os pontos, mas, assim, ele meio que ele não deixa nada aberto pra uma segunda temporada, por exemplo.
Exato. É o famoso, cara, não tem gancho, mas dá pra continuar, se quiser.
Ah, com certeza, daria pra continuar.
Tem personagem,
fácil,
tem trama, tipo, tem. Só não tem um gancho do tipo, ó, meu Deus, né, o que faremos agora, o próximo caminho é esse, né, não tem nada disso, e o Dude tocou nessa história da bruxa e tal, e é legal, uma característica também que o Saitou faz, que o anime, é que ele conecta, tem vários núcleos de personagens, e ele conecta alguns núcleos de personagens sem necessitar da presença do Saitou, e isso é legal, essa própria história da bruxa é um exemplo, ele conecta lá um grupo de personagens distante com esse novo grupo. Claro, o Saitou, eventualmente, né? Porque isso é uma história do passado. Mas no presente, o Saitou tá ali. Mas no passado, esse grupo de personagens interagiu. No futuro, vai vir a interagir também. E isso é muito maneiro, cara. Eu acho isso bem legal, porque dá um tom de que o mundo é vivo, mesmo sem o Saitou ali.
Isso. Sabe o que me lembrou? Me lembrou, cara, muito a terceira temporada de Overlord. Que a gente tem muito essa questão do protagonista, ele tá naquele mundo, mas ele não atuar diretamente nas PTs que estão sendo mostradas. Ele deixar meio que o mundo andar por conta própria, tá ligado? Até pra deixar mais interessante aquele mundo pro próprio protagonista. E eu acho que isso aí que tu falou, mano, é batata, mano, é certeiro, velho. E ainda digo mais que, assim, esse anime aqui, pra tu ver semanal, era coisa linda, mano, quando assisti. Por causa que, no final de cada episódio, às vezes dava um gancho muito pesado pro próximo, sabe? Porque tem ali, tem o arco da bruxa, tem o arco do cachorro, tem diversos arcos que, como são personagens secundários e tu não tem a menor noção do que vai acontecer, cara, os ganchos eram algo, tipo, absurdamente, tipo assim, cara, eu preciso saber o que vai acontecer. E eu vou ter que esperar Sim. uma semana, sabe?
Sim. E eu acho mais foda ainda, dude, eu acho que um... Como é que eu posso... Eu vou tentar explicar isso, eu espero que não fique confuso. Mas é porque a gente tem várias sketches. Dentro do anime, aí, além das sketches, a gente tem tipo, meio que uns dois arcos relevantes. Que é esse da ninja, do ninja e da bruxa. E depois o do cachorro. Só que no meio de todos esses... Todos esses... Tá sendo contada meio que a história do mago. Porque
Sim,
ele...
Em pedacinhos,
ele
né?
É, ele é um personagem... Que ele é velho, ele é tipo, sei lá, o Saito... Eu não lembro agora dos números, mas se eu não me engano, o Saito é level, tipo, 10. É quase irrelevante, tá, gente? Mas ele é 10. A menina ali que tá com eles é, tipo, 40. E o mago é, tipo, 80. Cara, ele é ultra foda, tá ligado? Só que como ele esquece das coisas, tu acha que é só porque ele é um idiota, sei lá. Ah, é conveniência.
Porque é um velho.
Porque é velho, é porque é comédia. Mas não, existe uma história legal. Uma história legal ali por trás, e ela é contada aos poucos e por meio do desenvolvimento dessas outras tramas, do ninja, da bruxa, uhum. do cachorro. E, cara, é muito interessante, porque aí, do dia pessoal aqui, eu queria até ouvir tua opinião, mas pra mim o véio é o personagem mais foda dessa história, cara. Ele é muito legal, tipo, ele é muito carismático.
Ele é muito.
E esse passado é muito interessante, e tu quer ver mais daquilo... E mais pro final a gente vê uns momentos bem legais do velho, então, porra, cara, é muito legal.
Eu
cara,
acho que correr. Assim, eu acho que esse anime te ganha muito pela carisma dos personagens, isso sem sombra de dúvida. Mas o velho em si, ele com certeza, junto com o Saito, ele carrega o anime nas costas. Não só pela carisma, mas tipo, pela história dele, que apesar de ele em si, na PT, trazer muitos momentos cômicos, ele tem junto com ele uma história muito dramática, talvez acho que. A história com mais carga dramática do anime inteiro.
Uhum.
E quando tu conhece ele por um inteiro, tu, pô, que personagem foda, tá ligado? Tipo, um personagem muito vivo, muito, muito humano, porque ele errou muito na juventude dele. Ou na vida Sim. dele, na verdade, né? E daí ele tenta fazer o máximo que ele pode pra viver do jeito que ele pode, sabe? Então, eu acho que é um diferencial muito grande ter personagens assim, mesmo nesse anime, tipo, tão pequeno, sabe?
Uhum. E cara, sei lá, eu acho mágico o que em 12 episódios esse anime conseguiu me entregar de experiência, assim, sabe? Porque quando começou com aquele lance de sketch, eu botei a expectativa lá embaixo. Eu fiquei, cara, eu vou ver 12 episódios de sketch. O Dude tá maluco fazer a gente gravar um cast com. Cara, tipo, sabe?
Eu imagino,
que a gente
não, não,
não.
Eu
falar,
imagino
velho?
Tu no final do episódio 3. Não. No final do episódio 4, né? Porque o 4 ainda tem muito sketch pensando, mano, o que que eu vou falar nesse anime? Porque o episódio 4, ele tem acho que uns 6, 7 sketches, mais ou menos, eu tô vendo aqui.
Sim, cara.
E daí no episódio 5 é aí que começa a vir as histórias mais lineares, né? Que é tipo a história de uma aventura na dungeon e tudo mais
sim.
e tal.
Sim.
Uma luta contra os monstros. E daí sim, tipo, dá pra tu ter uma noção do que se trata a história e, tipo assim, dá pra falar sobre, né?
Sim.
Mas assim, eu...
E só funciona... Porque começa com sketch, é isso que é a loucura.
É, isso é verdade. Porque se começasse com história linear só do Saito-san com a aventura com a PT, ficaria muito chato, velho. Ficaria muito
não
chato.
Não daria tempo. Não
Exatamente.
Daria tempo.
Exatamente.
Tipo assim, ó, no que eles escolhem não contar é o brilho, porque eles têm 12 episódios, então a gente vai fazer vários sketches, vai mostrar como funciona a personalidade de cada um sem ter que ter um episódio de introdução inteiro só pra aquele personagem.
Exato, e depois junta tudo.
E depois junta tudo. E, cara, pô, eu vou ser bem sincero, a gente não é idiota quando a gente tá assistindo as coisas. Então, teve um momento de diálogo meio idiota, que eu achei que não precisou, que foi mais no final, no arco do cachorro ali, por exemplo. Eu acho muito foda quando um anime, que é um desenho, ele consegue, por meio da interação entre dois personagens, seja ele dois bichos ou dois seres humanos, só com os olhares, só com a expressão, conseguir passar um sentimento, ou mostrar o que tá acontecendo. E tu, como espectador, tu olha, tu entende, tu fica, cara, é óbvio que é isso que tá acontecendo. Tem um momento que conversa pai, o cachorro pai com o cachorro filho. Meu, não precisava de falar, não precisa de fala ali. Hora que o cachorro olha pro filho, o filho olha pro cachorro pai, ele se encosta o focinho, pô, tá tudo certo, todo mundo entendeu, ah, papai, tudo bem. Não precisa ter frases do tipo, oi, papai, sabe? Então, acho que é um dos únicos erros aqui. Mas eu acho que, no geral, no resto, o Saito acerta muito nisso. Porque ele não fica perdendo tempo em explicar esse tipo de interaçãozinha óbvia, tipo, sei lá, ah, tá vendo esse personagem? Ele é assim por causa disso, pra gerar essa parada
o Saito,
aqui.
O Saito, ele é basicamente o... Cara, as coisas são convenientes, sim. Por causa que tem muita gente que assiste anime como, por exemplo, sei lá, botar um Hell's Paradise, sabe? E teve muita gente que falou a respeito sobre o fato, ah, o cara era super forte e se deixou ser preso, né? Nossa, o cara tem que relevar muito isso, é muito conveniente, né? Aqui no Saito, tu tem que entender que tu tem que assistir tendo que dar essa conveniência pra história. Porque, tipo, as coisas vão acontecer e tu tem que deixar que essas coisas aconteçam pro anime rodar. Porque em 2 episódios tu não consegue entregar um grande épico e trabalhar diversos personagens. E essa história só consegue te entregar, dá pra dizer, um grande épico e bons personagens, porque ele tá contando com a sua conveniência pra tu entender que no começo vão ter diversas histórias em pouquíssimo tempo pra tu conhecer os personagens e aí ter aventura, sabe? E eu acho que isso é uma parada muito arriscada. Poucos animes acho que fizeram isso, né? Acho que na verdade nenhum isekai fez isso, né? Que, tipo, por exemplo, cortou todo aquele drama de história do Saito e vamos contar várias histórias num episódio só de vários personagens e depois juntar tudo, cara. Isso aí é corajoso e eu acho que o Saito, ele se diferenciou nessa temporada passada por virtude disso, né? Obviamente, até o episódio 4, são várias sketches, o que pode causar diversos... diversos drops, né? Mas, assim, sim, acho que vale muito a pena tu assistir pelo menos até o episódio 5, 6 ali, velho. Pra tu entender como realmente é esse anime.
Sim, perfeito, cara. Eu acho que justamente essa alternância, essa mudança de teor, quando sai da sketch e vai, mas ele volta pra sketch mais pro final.
Uh-huh, uh-huh.
Sketches um pouco mais longas e tal, e até mais lineares, eu diria, tá? Então, eu não sei dizer aqui se é porque no material original... O autor, ele fez isso mesmo, né? Então ele começou bem na sketch, como quem não queria nada, e de repente, ah não, vou contar um negócio um pouco mais sério aqui que eu pensei pra esses personagens. Então, ou se foi uma escolha de direção, né? Onde a direção pegou e readaptou o original e transformou no anime nesse estilo. Eu não sei dizer aqui, tá? Mas falando pelo anime, pra mim é certeiro, tá? Eu acho que, como o Dude falou, é arriscado. É arriscado. Eu, pessoalmente, se eu tivesse vendo semanal isso aqui, lá na época... tivesse visto 1, 2, 3 episódios, feito uma regra de 3, eu provavelmente deixaria de lado, eu não teria achado tão interessante, porque eu não teria visto até os 5, eu assisti porque o Dude pediu pra gente gravar, mas eu gostei muito, né, então é meio que um anime que não aplica exatamente a regra de 3 por conta dessa escolha mais ousada da direção, né, de fazer um negócio mais diferente do que a gente tá habituado no anime de Sekai, e eu concordo com o Dude, eu acho que é o pioneiro, não lembro de ter visto algum anime de Sekai que fez isso, assim, com várias sketchzinhas e tal, e no meio das sketch match histórias um pouco mais dramáticas, mais longas, não sei, não lembro mesmo isso.
Aí só pra tu saber, André, no My Anime List ele tem... My Anime List não, no... Na Crunchyroll ele tem 4.7 com 15 mil avaliações, velho.
Olha só.
O que é consideravelmente uma nota bem altinha, cara. Obviamente, um anime mainstream ele vai ter, sei lá, 50 mil avaliações, mas, cara... Um anime desses aqui, cara, que tem 15 mil, já tá no lucro, velho. Porque ele tem Isekai no nome, né? Já deve ter espantado uma cabeçada de pessoas só por ter isso no título, sabe?
Cara, fato. Isso espanta, velho. Isso espanta. Tanto que é por isso que eu não assisti na época. E olha que o Luiz assistiu a regra de 3 e tentou vender a parada, hein? O Luiz que... Só porque, claro, ele fez a regra de 3, terminou o terceiro, ainda era muito sketch, né? Então, inclusive, ele fala muito sobre sketch. Então... E ele até se pergunta, pô, será que vai continuar? E ele escreve isso, né? Na regra de 3. E não continuou. Já antecipo aí pra galera. É muito interessante ver como esse anime, ele toma uma forma diferente dali pra
esse
frente.
Esse aqui é o anime perfeito pro cara assistir antes de dormir. Por causa que... Por causa que ele não tem aquela carga de, tipo, aquele episódio complexo, né? São várias mini-histórias. Tu pode até, às vezes, parar no meio do episódio e ir dormir. Porque acabou de contar uma pequena história, né? Então, mano, esse aqui é a pedida certa, mano. A pedida certa.
E ainda tem um potencial romance pra acontecer ali.
Tem, opa.
Cara, eu tava muito animado. Eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa. Não vou responder a pergunta, você vai ter que assistir. Mas, cara, é gostosinho também, hein? É gostosinho também. A gente vê o negócio mais pra frente do que geralmente vai em animes. Então, cara, é legal, hein? É legal. E convence também. Outra coisa que é importante, mostra pra gente que não é um negócio gratuito, né? Tipo, olha só, né? Ah, meu Deus. Vai forçar um romancezinho aqui que nunca vai ir pra frente. Eu não sinto que isso vai acontecer. Eu acho que se a gente ver mais Saitou por aí, mais anime de Saitou, eu acho que vai ter coisa acontecendo aí, tá? Eu apostaria nisso.
E olha só, André, que pensamento profundo agora pro final. Assim como o Saitou, ele entrava nas dungeons e abria baús pra achar tesouros, nós fomos na temporada passada, na verdade, abrimos um baú e encontramos um tesouro, sabe? E aí eu me pergunto qual outros animes das temporadas anteriores que não assistimos e deixamos pra trás, sabe? Porque tem diversos tesouros aí pela temporada, tirando os animes mainstreams, que são bons animes, só que as pessoas acabam não olhando por ter algum preconceito com alguma coisa, viu um título longo, já não quer assistir o anime, olhou pra capa, não foi com o personagem, bah, não vou dar essa chance, sabe?
Cara, tu falou tudo agora, porque isso já aconteceu comigo no passado, quando eu fui fazer regra de três, tanto que, por exemplo, Paripe Comei, bicho... A gente só conhece porque eu fui fazer regra de 3.
Foi na sorte demais,
né? Fiz regra de 3, eu fiquei apaixonado, vendi pra todo mundo aqui na cúpula, a gente assistiu em Cinecúpula e, cara, a gente virou fã da parada, tá ligado? Então, e foi totalmente aleatório. Tanto que não tá nenhuma plataforma de streaming, não tá oficialmente no Brasil. Quase ninguém falou sobre. Então, e é triste isso, parando pra pensar. Porque... Pô, pode ter tanta coisa legal ali, né? E a gente não faz ideia. E será que a gente faz dessa a pergunta relâmpago desse cast?
E essa a pergunta relâmpago. Qual outro anime foi deixado pra trás e é muito bom? Não, vamos sintetizar essa pergunta relâmpago. Qual outro anime é ouro da temporada passada? Ou das outras temporadas?
Mas que não é mainstream, exatamente. Então comenta aí.
Dá pra sintetizar YouTube, assim, ó. Não, dá pra sintetizar assim, ó. Qual anime deixamos passar das temporadas passadas?
Olha aí. Muito bom. Cara, excelente. Comentem aqui no YouTube. Caprichem nos comentários, gente. Lembrando que a gente faz live mensal aqui de comentários. A gente sorteia mangá pros melhores comentários. Então, por favor, comentem, caprichem. A gente fez a última, foi bem legal. A gente até tirou dois ganhadores dela, porque a gente... Enfim, motivos que vocês vão ter que assistir pra saber, tá? Mas ficou bem legal. A gente vai fazer isso mais vezes. Então, comentem, aproveitem. E também sempre, né? Pô... A gente descobriu recentemente, Dude, quantos por cento dos nossos ouvintes que não são inscritos no canal?
80%
dos ouvintes. 80%, véi. Então eu vou falar pra esses 80, tá? Os 20 agora estão de boa. Mas vocês, 80. Cara, se você gosta do CúpulaCast, se você não gosta, tudo bem, justo. Se você ouviu só um episódio uma vez na vida e não quer mais ouvir a gente, tá tudo certo. Agora, se você tá no meio desses 80, cara, por favor, perde essa preguicinha, vai lá. E segue a gente, se inscreve no canal. Pô, quem quiser ajudar mais ainda, dá o like no vídeo quando assistir. Se gostar, óbvio, se não gostar, dá o dislike, fica à vontade. Mas comenta por que não gostou, a gente vai querer saber, né? E, cara, é muito importante pra gente isso de verdade. A realidade é que a gente depende de uma plataforma. A gente depende de algoritmos aqui pra conseguir chegar em mais pessoas e evoluir o projeto. Então, se você que tá aí na sua casa... Eu ouço vários outros podcasts, tá, gente? Tem alguns que eu já interagi e outros que eu não interagi, tá? Mas, pô, sempre que eu posso, eu tento ajudar de alguma forma, nem que seja só se inscrevendo no canal, tá? Porque isso ajuda demais, beleza? Então fica aqui um pedido um pouco mais longo aí pra quem não segue a gente, né? Não se inscreveu no canal ainda, mas curte o conteúdo, né? Faz isso que vai ajudar demais, tá, gente? E bom, Dude, em conclusão, Handman Saitou in Another World, vai! Síntese, conclusão, opinião do senhor Lucas Dude para o ouvinte.
Cara, pra concluir, eu vou te falar que ele é um dos melhores animes que você não assistiu da temporada passada, isso eu tenho certeza. Ele passou despercebido em muita gente por diversos fatores, como título, preconceito com Isekai e tudo mais. Mas, sem sombra de dúvidas, ele é um excelente anime. Assista se você quiser uma boa diversão pra sua noite.
Perfeito. Eu faço das palavras do senhor Dude as minhas. E por aqui vamos ficando já nesse episódio de CúpulaCast um pouquinho mais curto, mas espero que todos tenham curtido, gente.
Curto e incisivo igual a Saito-san. É isso.
Exato. Objetivo.
Objetivo, né?
Objetivo. Valeu, gente. Um beijo, um abraço, boa noite, boa tarde, boa madrugada e um bom dia também. Salve.